Essa mesmo. Ah, então tá. Agora que o senhor me disse, eu vou tocar fazer.
Não,
aí cadê a fé?
É difícil pra gente escutar o senhor ler e conseguir viver normalmente como se nada tivesse acontecido.
Sim, é difícil, como eu respondi pro moço. Enquanto você quiser saber, você não vai ser feliz. Só quando você desistir de saber e enfrentar as coisas que vêm, aí você consegue. Tchau. Tchau, né? Tudo em paz?
É minha.
Eu cheguei. Tudo em paz?
Salve. Desculpa que eu cheguei atrasado.
Fique tranquilo.
Eu não tenho culpa de nada. Eu não tenho culpa nenhuma.
Tá certo.
Eu saí a hora do Joaquim.
E?
Aí a gente fica numa situação assim. Tem que ser assim, não pode julgar, julga o limão. Mas quando você, diante desse mundo, da sociedade, das leis aqui, você é responsável por aquilo? Você
tem
que tomar atitude.
Tente fazer o melhor possível. Se der certo, deu. Se não der, não deu. É só isso. Se você acha que você tem que fazer, tente fazer. Se conseguir, conseguiu. Se não conseguir, não conseguiu. E agora veja, não é porque você sabe que tem que fazer que você consegue. Quantas vezes você já tentou dar conselho para ela e ela não ouviu? Desculpa, quantos anos você está?
Quantos anos?
É.
40 e
Esses 40 e alguma bordoada você tentou cada dia, talvez umas 10 vezes. E não foi, alguma você conseguiu, outra não. Então a realidade é essa. A realidade é que não é que porque você acha que tem que fazer, que consegue fazer. Então quando conseguir, conseguiu. Quando não conseguir, não conseguiu. É só isso. Agora, eu falar de dar conselho, você não vai falar nunca.
Mas não é só o que acha. É que de acordo com eu como mãe,
isso.
Eu tenho que colocar
regras
e impor.
Tem.
Eu era uma pessoa que é doente, como é que eu faço?
Tem. Agora você tem que colocar regras, você tem que impor, sem esperar que o outro vá ouvir só porque você está falando, só por causa do seu lindo zóio. Você impõe regra, você gira. Coloca a regra e diz, e agora eu vou ver se ele vai fazer ou não. Se ele não fizer, você leva a regra e põe outra vez. E agora vamos ver se ele vai fazer ou não. Se ele fizer, fez. Agora, se ele não fizer, impõe de novo. Qual o problema?
Ah, então é assim, né?
O problema não é você impor regra.
Clareou.
O problema é você querer que o outro siga a sua regra. E quando não chegue, aí você critica, acusa, isso é que não pode. Tchau, Vini. Eu já pedi aqui hoje.
Ontem eu não pude vir, estava tudo planejado e tal, e aconteceu uma coisa que eu não pude vir.
Aí choveu.
Não, meio que não.
Tá tão boa assim? Tá meio tanto assim?
Não, tem que ser um privilégio até estranho. Alguma pessoa fala assim, nossa, vai ser absurdo, você não vai? Não deu, bom. E aí, bem na hora, eu estava escutando o senhor falar ontem no, pela internet. Questão sobre o outro essencial seu desejo. Você começa a deixar de fazer as coisas para atender o outro, mas aquilo nunca resolve com o outro, ele nunca está satisfeito e você fica perdido porque você não sabe o que fazer, você quer até ajudar, mas tudo que você dá ainda é mais. Aí você começa a deixar de viver a sua vida pelo outro e nunca é satisfeito.
Perfeito.
Como que eu lido com isso? Como que eu posso ajudar?
Faça o que você puder fazer e não espere que ele fique satisfeito. Se você está fazendo de bom coração e veja, mesmo não fazendo o que quer, você está fazendo o que quer, porque o que você quer é fazer o que é melhor para o outro, faça. E faça com a consciência limpa. Eu estou dando o meu melhor. Se esse meu melhor não satisfez o outro, ele que te dane.
E outra coisa, na verdade, isso que eu estou perguntando em relação à minha mãe. Eu sinto que a gente tem uma paixão muito grande uma pela outra. E às vezes isso dói, porque eu quero casar, quero viver minha vida. E ela agora chegou numa fase que ela diz que não tem mais o que fazer. Como que eu acho até quase doído. Eu vejo ela comigo e eu com ela.
Sabendo que tempo não é duração, é qualidade. Você pode ficar do lado dela 24 horas por dia, sem nem estar do lado dela nem um minuto. E você pode contar com ela algum tempo durante o dia e ali se dedicar tão profundamente que satisfaz o tempo inteiro. Então, não se preocupe em quantidade de tempo. Se preocupe em aproveitar o tempo que você tem. Essa foi uma resposta que eu dei para a moça da Goiânia quando ela me disse: eu trabalho, tenho minha faculdade, tenho tempo e eu me critico por não ter tempo para o meu filho. Eu disse: o problema não é que você não tem tempo para o seu filho, é que quando você está com o seu filho, está preocupado com o trabalho, está preocupado com a faculdade. Quando estiver com o seu filho, esteja com o seu filho, esqueça o resto. Lhe garanto que eles vão ficar satisfeitos. Compreendeu?
Joaquim, todo mundo quando saiu de casa hoje, fechou a porta, né? Com a chave, todo mundo quando parou o carro na rua, fechou o carro com a chave. E todo mundo tem medo de perder o carro, tem medo de perder as coisas que estão dentro de casa. Então tem essa questão do medo de perder. E por outro lado, a gente sabe que o espírito, né? A gente como espírito, a gente tem que despossuir. A gente tem exatamente para fazer um trabalho contrário ao medo. Como que a gente relaciona essa questão do medo de perder, com as coisas que a gente tem que fazer no dia a dia? Será que eu tenho que fechar mesmo a casa?
Boa pergunta.
Fechar mesmo o carro?
Quem fechou a casa?
Teoricamente fui eu.
Não. Quem fechou a casa?
Deus.
Deus. Tá certo. Ele fechou a casa. Tem problema fechar? Não. Se tivesse ele fechado. Qual o problema? É só porque pessoas, suas coisas estão seguras.
Achando que o ato de fechar...
Porque aí você sai com a... Eu tanquei minha casa, está segura. Deus proteja a minha casa. Chega, enquanto está roubada, você vai criticar, você vai se expulsar, você vai acusar a Deus. Então, se você tanca o carro, não tem problema nenhum. Se você de não tanca, não tem problema nenhum. O problema é você assar e vai deixar estancado para ver se alguém entra, porque seu Deus é maior, ou se você assa porque tancou, ninguém vai entrar.
Porque às vezes a gente vive até numa certa prisão, né? Porque a gente quer andar na rua com o vidro aberto, a gente fica assim: será que eu ando com o vidro aberto? O sinal pode acontecer alguma coisa.
Pois é, aí você choque o tempo inteiro, não acontece nada, você passou o mesmo tempo que você poderia passar em paz sofrendo. Ah, mas o aqui, se acontecer, você nunca ouviu falar que eles quebram o vidro para fazer? Então não foi o vidro que protegeu.
Tá
certo? Aliás, isso também tem uma conversa que eu digo o seguinte: você vai num centro espírita e eles fazem o palestrante faz. Eu estou falando de centro espírita e volta de gelo, não estou criticando. Eu estou só usando como exemplo como a espiritualização não é seguida neste lugar. Que eles falam, o palestrante faz uma palestra linda sobre possuir, sobre dividir com o próximo, sobre necessitados, dar a quem precisa. Não é isso? Acabou a palestra, eles tancam o centro e põem a cerca elétrica para o ladrão não entrar e pedir, e eles dividirem as coisas que eles têm. Essa é a hipocrisia. Ou não faz a palestra e tanca, e se mantém, assume, eu sou materialista, não quero dividir, não tem problema nenhum, ou então diz: oh, eu vou fechar agora, se entrar ali aqui, é porque eu dividi as coisas.
Para você, se o seu modo de pensar, é a ocasião não faz o... Aqui é um ditado que fala: a ocasião faz o ladrão, né? Você, a ocasião não faz o ladrão.
Sim, a ocasião faz o ladrão.
Bom, mas aí não faz sentido. Né?
Faz.
Porque assim...
Faz. Porque se você tancar, o ladrão vai entrar. Se você não tancar, o ladrão vai entrar. Por que que o ladrão entrou? Porque ela é a ocasião dele entrar. A ocasião faz o ladrão. Ela olha dele entrar. A hora dele entrar, ninguém vai mudar.
Tem que acontecer, vai acontecer.
Oxalá que vocês ainda não entenderam isso na vida. Que não há, por mais que haja perigo, não há como fugir dele. Tem jeito. Você vai numa cartomante, ela diz que você vai morrer de acidente de avião. Você nunca mais anda de avião. Aí você está tomando banho e o avião cai em cima da sua casa. Não é assim?
Kim, essas cartomantes, tarólogos, mentes de futuro, é a vicissitude deles, né? A nossa de estar lá no meio
é
do
a vicissitude lugar, deles, é a vicissitude deles, é a pova deles, é a pova de vocês. Só isso. Se ele acha que ele é o melhor por causa disso, ele vai pagar pelo assar que é o melhor. Se você acha que ele é o melhor, você vai pagar, e pagar em que arpa, por causa deste melhor que você acha, pela idolatria a ele.
Mas se você ouve e, lógico, não é ele que está determinando que a sua vida vai ser assim. Mas se ele conseguiu ver e as coisas realmente aconteceram...
Coincidência.
É, isso que eu
porque nem toda vez que você vai lá, ele fala o que acontece. Então, coincidência. Tati, como coincidência. Ah, ela fez uma pergunta para eu sobre previsão de futuro por guias, por cartomantes. Não foi você que fez?
Eu.
É. Como é. Nós devemos lidar com... Eu sou elefante, eu tenho boa memória, viu? Pergunte a ela aí, porta.
Não aconteceu até hoje. E eu quase morri quando me falaram. E chorar, de desespero.
O que mais? Vocês chegaram mais a alguma conclusão? Sobre a questão da eleição? Nós já vimos que vocês são hipócritas. Nós já vimos que vocês são conduzidos. O que mais?
Eu só vou voltar.
Não, pode falar.
Como o senhor está aí voltando a esse assunto, por acaso, o senhor está tendo notícia que vai dar certo? O povo?
Mas a chefe do
quê? O resultado que deu. A esperança de que vai dar bem para o povo?
Sempre vai dar o bem para o povo. Se vai dar o bom, eu não sei. Sabe o que é o bem? É o que vem de Deus. Sabe o que é o bom? Aquilo que vem de... Parte daquilo que vem do Deus que agrada a você. Então, se vai lhe agradar, eu não sei. Agora que vem de Deus, eu tenho certeza.
Então, há um vislumbre de esperança.
Mas não pode deixar de haver. Se você acredita em Deus, você tem que ter sempre esperança certeza. Que o bem vai acontecer.
É, com certeza.
Vai ser bom para nós.
Não, aí já é outro detalhe. Se vai ser bom para você, é outro detalhe. Digo.
Você falou da questão do... Agora eu fugi.
Por que que eu pedi para vocês de prestarem atenção, para vocês analisarem neste processo? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Como eu disse antes, essa eleição foi quase como um balão de ensaio. Só para vocês entenderem uma coisa que precisava ser dita e precisa ser dita muito calamente. Antigamente, quantas marcas de televisão tinha?
Uma, duas.
Quatro no máximo? E hoje? Quantas hoje? Umas 500? Essas cato, marca que tinha, fabricava quantos tipos de televisão? Dois por cada um, três. E hoje, essas 50 marcas que tem, quanto tipo de televisão tem? centenas. Isso deve levar nós a uma reflexão. Hoje existem muito mais ofertas em todos os campos, seja até no campo cultural, no campo religioso, em todos os campos. Está certo isso? O que, que é este aumento de oferta? O que este aumento de oferta causa? Não, não é dependência. Não, não é sofrimento.
Opção de escolha.
Opção de escolha. Você hoje tem mais opção de escolha. O que essa opção de escolha leva? Não.
Tribulação.
Hã?
Tribulação.
Não. Vai causar tribulação, vai causar sofrimento, mas não é a isso que leva. O que o aumento das opções letais para a vida da humanidade como um todo?
Os homens foram.
Não.
Aumento da necessidade,
complexidade. Não.
Querer a mais moderna.
Querer a mais moderna. Não. Não. Não, não é a fama.
A insatisfação, pessoal, que ser.
A insatisfação, não. Aumento de desejo, não.
Ansiedade. Da nossa incapacidade. Reconhecimento da nossa incapacidade.
Não.
Para comparar a minha com a do vizinho?
Uma maior quantidade de divisão de opiniões. Antigamente tinha catumascas. A humanidade se dividia em catugrupos. Hoje tem centenas de opções. A humanidade se divide em centenas de grupos. Ou seja, grupos que acham que determinado tipo é melhor que o outro. Tô certo? O que que isso acarreta?
Divisões.
Divisões, conflitos, guerra. Pela natureza humana, o ser humano é incapaz de achar algo melhor e calar. E o que ele quer é exigir que o outro ache o dele melhor. Então, quanto mais você aumenta a oferta, mais você aumenta a quantidade de opiniões e mais você aumenta o choque entre as opiniões. Mais você aumenta a discórdia. É isso que vai se multiplicar exponencialmente, é isso? Daqui para frente. Mais e mais e mais pontos de vista diferentes, mais e mais oferta de ponto de vista, mais e mais chegegachão de grupos, mais e mais discórdia entre os grupos, para provar que a sua ideia é a verdade, que aquilo que você acredita é o melhor, que você está certo. É este o mundo que está, a época do mundo que está começando. E qual o resultado dessa discórdia? Qual o resultado deste monte de grupos? O que vocês viram na eleição? Amizades acabando por causa daquilo. Famílias se destruindo por causa daquilo. Agora, ali eram dois. Imagina centenas de tipos de televisão.
Imagina centenas de hipóteses sobre esta terrestre. Imagina centenas de hipóteses ou milhares de hipóteses sobre caminho de religiosidade. As cruzadas vão voltar. Não a cruzada para impor ao outro povo, mas a sua cruzada de mostrar que o seu caminho é melhor, que o melhor é ouvir Joaquim do que ir para o centro, que o melhor é ir para o centro do que ouvir Joaquim. Dá para ter uma ideia do inferno que é a vida? Você não vai conseguir tomar uma atitude, tomar uma decisão, porque vai haver centenas querendo lhe impor que você decida pelo que ele acha certo. E se você não decidir, sabendo que você vai ser atacado pela sua decisão. Este é que é o grande problema. Isso é que vocês não estão vendo a caminhada, a oferta aumentando, a chegação de ideias aumentando e com isso achirrando os ânimos. Fala que você seja, esteja e faça o que o outro quer. E aí você tem duas saídas. Ou você, como disse a moça, abre mão da sua própria felicidade, abre mão do seu próprio bem-estar, abre mão das coisas para não brigar com o outro, ou você se submete ao que o outro fala, mesmo não gostando, só para não apanhar. Um ou outro vai acabar com a sua paz. Vai acabar com a sua felicidade. Sabe, nós estamos falando de Torre de Babel. Alguém já leu a passagem da Bíblia da Torre de Babel? Estavam construindo um edifício para chegar até Deus, Deus mudou a linguagem, ninguém se entendia, foi cada um para o canto. É isso que está acontecendo, é isso que vai acontecer. Gangues, ou seja, grupo de pessoas com a mesma ideia, combatendo outras gangues. Não a violência física, não o tiro, não a morte, mas a violência moral, a violência sentimental. Diga.
Ok, eu tenho uma dúvida, porque, por exemplo, no caso da eleição, essa analogia, porque a gente não teve essa variedade, a gente teve uma bipolaridade. Era um modelo neoliberal ou um modelo socializante. Aí se a gente vai, por exemplo, para o apocalipse, lá leva para... A marca da besta, quem vai ter, como se eu tinha imaginado que a gente estava caminhando para uma coisa que é predominada. Se quem tivesse aquela marca, está beleza, quem não tivesse, né, eu estava imaginando que, você falou para fazer as reflexões, né, eu estava imaginando assim, estava partindo de cada vez mais bipolar para chegar num ponto que pronto, vai
ter uma. Não, aquilo foi só o balão de ensaio. Botar um grupo contra o outro, você já viu o estado que fez. Agora você imagina milhares de grupos debatendo, cada um querendo impor ao outro, você nunca vai ter um que vai vencer definitivamente.
Então me aproveita, e Apocalipse, aquela marca da besta?
A marca da besta é aqueles que não servem a Deus. Ou seja, aqueles que acham que o que ele sabe é o certo e que o outro tem que é obrigado a seguir o que ele acha. Este é o que não serve a Deus.
Então meu raciocínio é...
É este o tempo que está para nascer. Cada vez mais o aumento da oferta, cada vez mais o possuir a verdade, cada vez mais guerrear com o próximo para que o outro siga a sua verdade. E acho que vocês já... Quando eu falo isso, porque até então vocês não sabiam, na cabeça já deve estar vindo tantos exemplos. Quantos assuntos você fala na maior da boa vontade e vem logo um monte de gente para atacar com um argumento, o outro para atacar com o outro para atacar com o outro, que quando você vê algo que você botou ali na mais pura simplicidade, virou um campo de batalha. Veja se isso não está acontecendo.
mas as multiplicidades de opiniões também são positivas.
É, a multiplicidade de opinião é positiva.
Constrói.
Constrói. A multiplicidade de opinião é construtiva. Constrói a guerra. Porque você, como ser humano, não tem capacidade de ter uma opinião sem querer dizer que essa opinião é a certa. E que todos têm que seguir o seu certo. Então constrói. Constrói a guerra. Lhe dá arma. Cada opinião que você tem é uma arma para você lutar com o outro.
Por isso que ontem você preparou a gente falando da paz, então. Só por causa disso.
Só vai sobreviver aos tempos que vão acontecer aqueles que usarem as armas da paz para ter paz. Benevolência, indulgência e perdão consigo e com os outros.
É,
ele também diz, né?
Ele entendia a caridade como essas três palavras.
Exato. A caridade, fala uma pessoa, não é você convertê-la para o que você acredita, mas dá-la a ela o direito de ser, estar e fazer o que ela quiser. Foi por isso que eu falei e nomeamos este encontro neste assunto, nessas três coisinhas. Porque esta vai ser a única tábua de salvação de vocês. Se você não usar esta tábua de salvação, você vai morrer afogado.
O que o senhor chama de morrer afogado?
Você vai viver um inferno. Você vai querendo provar para o outro que está certo, e o outro querendo provar você que está certo. E cada vez vai, o atrito vai aumentando, o atrito vai aumentando, o atrito vai aumentando, até que acontece a separação definitiva.
Separação do quê?
Definitiva. Você não consegue nem mais olhar para o outro.
Isso já acontece muito.
E cada dia está a acontecer mais. Esse que é o problema.
E onde você acha a paz nisso tudo?
Hã?
Fica tranquilo e quieto?
Onde você acha a paz nisso tudo?
É.
É você dizer, o outro tem direito de ser, estar e fazer o que ele quiser. E eu também. Então, se ele está me passando a ideia dele, eu ouço. Agora, não vou querer mostrar que ele está errado. Ou seja, eu não provoco guerra. Quando eu não provoco guerra, eu estou em paz. Mesmo que o outro esteja guerreando comigo.
Joaquim, e nosso papel enquanto sangha é tentar botar isso em prática para servir para exemplo...
O nosso papel enquanto sangha é... botar empática com cada um, não, isso não é papel da Xanga. O nosso papel como Xanga é ajudar a todos a botarem empática. Como? Não, como? Não, como? Não, como?
Respeitando
a opinião de cada um dentro do grupo. Moço, no encontro que nós fez no meio do ano no São Carlos, as pessoas, tinha um grupo de pessoas me questionando fortemente sobre a atuação de uma outra pessoa num determinado grupo. E eu respondia e eles diziam, mas ele falou errado, mas ele falou errado, mas... Até que uma hora eu disse, tá certo, ele falou errado, você só esqueceu de uma coisa, amar a ele. Esse é que é o problema.